Glórias a Deus.
Amém.
Vivemos tempos difíceis. Cada vez mais, o certo é o errado e o errado é o certo. E se a gente falar alguma coisa, a gente é radical, a gente é homofóbico e a coisa pega. Nós passamos um tempo complicado. E as nossas crianças, elas vão ser as mais afetadas. Os jovens, eles são os mais afetados. Tudo bem, Estan?
Não estou dizendo. Eles podem ser homens e mulheres, sendo o contrário.
Não, mas
a gente não pode ser homofóbico? Por que não? Se eles têm o direito de ser.
Não, é esse o problema. Mas esse é o problema. O problema não é que a pessoa seja o que ela quer. Cada um faz o que quer na sua vida. Eu agora, a gente não, mas nós não temos direito a ter a nossa opinião. Entendeu? O problema é esse. O problema é que nós não temos direito a ter a nossa opinião. Vai ter banheiro, um banheiro só, entendeu? Para homem e mulher, e pronto. Entendeu? É isso que está. A fumaça está chegando, entendeu? Já está acumulando nos Estados Unidos, está chegando aqui, e as nossas crianças, elas vão ser afetadas por isso. Jovens afetados por isso. E a única coisa que nós podemos fazer é orar. Mais nada que isso. Instruir. No Brasil. No Brasil, meu pai. Está chegando. Os Estados Unidos já está fechando.
Primeira vez que estou ouvindo.
Pois é. Qualquer hora dessa, o senhor vai entrar lá num restaurante, num lugar, e falar assim: onde é o banheiro? Aí o cara olha e fala assim: mas qual que é o banheiro do homem? Não, não tem mais. É o mesmo. Entendeu? Então, uma coisa que nós podemos fazer é orar. Porque nós, como adultos, a gente se protege. Mas as crianças não têm proteção. Entendeu? E os jovens, eles nessa massa, entendeu? De querer aceitação, a gente já foi jovem, sabe como é que é isso? Essa massa de querer pertencer a alguma coisa e ser aceito, vão junto. E a gente tem que orar por isso. E o nosso tema, primeiro dessa semana, nós em vez de fazer da mansidão, nós vamos falar sobre oração no primeiro período. Fazendo um breve resumo da semana passada, nós falamos que a soberania de Deus deve influenciar a nossa atitude para a oração, devendo provocar em nós uma intensa vida de oração, de ação de graças, que é uma oração que nós dificilmente, nós não paramos lá porque você falou que eu tinha que parar. Esqueceu? As nossas orações, elas têm que ser inseridas, nas nossas orações têm que ser inseridas as orações de ações de graça. Uma oração de ação de graça é uma oração de reconhecimento pelo que Deus fez. Isso chama-se soberania de Deus. É o que o povo está sentindo falta demais, porque as pessoas acham que elas conquistam as coisas. Ontem nós estivemos visitando uma irmã que comprou um apartamento e ela estava grata a Deus, porque Deus deu aquele imóvel para ela. E a gente sabe que o Senhor, Ele nos capacita, nós temos que fazer a nossa parte, mas tudo provém dEle. Quanto mais entendemos a soberania de Deus, mais as orações serão orações cheias de orações, de ações de graça. Quando você entende sobre soberania, cada momento da sua vida é um momento em que você agradece a Deus. Você agradeceu a Deus hoje porque você está vivo. Você vê que porque você respirou, porque você pôde tomar café, ou porque você tinha o alimento. As pessoas, elas começam a entender que as coisas, elas começam a ficar de uma maneira mecânica. Isso é um problema, porque conforme o seu coração vai se endurecendo, não, pastor, isso endurece, endurece. Você vai acostumando e achando que essas coisas são normais. Nós temos que agradecer pela vida das pessoas que estão vivas no nosso meio. Irmão Cláudio, 86 anos. Quantas pessoas hoje têm os seus pais com 86 anos? Poucos. Entendeu? Então são coisas que a gente tem que parar nossa vida e começar a retomar o agradecimento ao Senhor. Retomar o agradecimento ao Senhor. Nós falamos, perguntamos sobre a oração, ela muda a mente de Deus, e nós falamos que não. Nós falamos que há coisas que Deus determinou desde toda a eternidade e essas coisas vão acontecer. A gente falou, deu até o exemplo de Jesus, da volta de Cristo. Se nós nos unirmos em oração por qualquer motivo e falarmos, Deus não deixa Jesus Cristo voltar. E se for a hora de Jesus voltar, pode ser um cristão, cinco cristãos, dez, o mundo inteiro, de mão dada, junto, não vai fazer diferença, porque é uma oração determinada por Deus. Nós falamos sobre o arrependimento de Deus também na semana passada, que não é um arrependimento humano, é um arrependimento no sentido de satisfação, em que Ele impõe uma pena, Ele impõe um juízo, mas a partir do momento em que as pessoas elas se quebrantam, elas se arrependem, e Ele se sente como que por satisfeito, e Ele pode sim, como soberano, tirar o juízo dEle ou não. Falamos na semana passada. Falamos que a oração do povo é um dos meios que Deus usa para fazer as coisas acontecer neste mundo. Por quê, pastor? Eu sou pecador, eu sou falho, eu tenho uma série de defeitos. Sim, você tem, mas o Senhor escolheu. Isso é soberania de Deus. Ele escolhe quem Ele quer. Quando a gente vê, por exemplo, a escolha, paz, Senhor, querida, quando a gente vê, por exemplo, a escolha de Jesus Cristo, dos discípulos e dos apóstolos, a gente vê que a decisão de Jesus Cristo é uma decisão soberana, porque dentro daquele meio estava Judas, por exemplo, estava Tomé, que ia duvidar dele na ressurreição, mas independente disso, Ele na sua soberania assim o decidiu, e Ele usa homens errados, homens falhos, homens com defeito para agir. Ou seja, é possível Ele utilizar a minha vida e utilizar a sua vida. Tenha sempre na tua mente a utilização de Deus, daquela mula. Se Ele usou uma mula para falar, Ele pode usar você. E aí qualquer barreira que você tenha, eu não sei, eu não consigo, eu não posso, cai por terra, porque pior que a mula você não é. Então é sim possível Deus utilizar a sua vida. Basta você se colocar em campo como profeta, falar, eis-me aqui, envia-me a mim. Quando você faz esse tipo de oração, você mostra a Deus o seu desejo de servi-lo. É uma gratidão, é um jeito de agradecer. Estava aqui varrendo, aí a gente pegou a vassoura. É uma gratidão a Deus, entendeu o que ela estava fazendo. Não é porque ela tinha obrigação ou nada. E esse tipo de posicionamento, você se colocar à disposição de Deus, é uma ação de graça, é um tipo de gratidão. E aí nós finalizamos na semana passada falando que é impossível saber quanto da história humana reflete intervenção direta de Deus, no sentido de direção, e quanto vem através de mim e de você. Não há essa possibilidade, não há um carimbo, não há um selinho, não há uma luzinha que brilha, um som, uma campainha diferente. A gente tem no celular a possibilidade, ó, se a Rosângela ligar, toca um som, se tocar, se for dos reis que liga, toca outro som. Não tem isso. Então isso é mais um motivo para a gente agir sem esperar que o Senhor Ele mostre para a gente, ó, foi por sua causa ou foi pela causa do outro. Não tem como a gente saber se uma oração sua aqui pode impedir, por exemplo, essa maldita ideologia de gênero de realmente entrar no Brasil com força. Uma pessoa, duas pessoas, três pessoas, não importa. Os grandes avivamentos, eles nasceram com pequenos grupos de pessoas, não com grandes massas. Pentecoste foi deflagrado com poucas pessoas. A gente tem que acreditar que faz diferença, que nós podemos orar e isso afeta e faz diferença no mundo. Através da minha oração e da sua oração, situações podem mudar, governos podem mudar, situações na saúde, na segurança pública podem mudar, educação pode mudar. Gente, é possível, porque não depende de você, depende da ação de Deus. Mas Ele, em certas coisas, Ele quer utilizar eu e você. E aí a coisa pode acontecer ou não acontecer. Cabe a mim e a você fazer. Pastor, que peso. É peso. Porque você não pode definir se alguém vai ser salvo ou não vai ser salvo. Não está nas suas mãos isso. É o Senhor que Ele fala. Não há um jeito de você convencer alguém. Você pode convidar, você pode dar a Bíblia, você pode dar um cartãozinho evangélico, você pode mandar versículo para a pessoa, mas se o Espírito Santo não tocar, não muda nada. não quer dizer que você não tem que fazer a sua parte. Bendita coisa é você ser instrumento do Senhor para que alguém se achegue aos pés do Senhor. Bendita coisa. Finalizamos a semana passada fazendo uma breve citação do livro de Jó. Nós tínhamos dentro do livro de Jó, se você lê a história de Jó, no início do livro de Jó, uma das primeiras coisas que acontece com ele é perder os seus bens. São roubados os seus camelos, o seu gado, os seus animais, por dois povos chamados Sabeus e Caldeus. Eram dois povos que viviam ali na imediação. E eles eram pessoas que eles tinham a prática do roubo. Eles eram pessoas que eles tinham a prática de tirar dos mais fracos em vez de tentar produzir. E assim eles fizeram com Jó. E se eles tivessem se arrependido? Em algum momento o Senhor tivesse tocado o coração daqueles homens e eles olhassem e falassem assim: olha, eu me arrependo dessa vida de roubo. Havia uma lei, uma direção em que Jó iria passar por todos aqueles passos. Se não fosse os Sabeus e Caldeus, ia ser o outro eu, os Jebuseus, alguém ia fazer aquilo, ia se cumprir aquilo. Mas uma oração, ela tem força e tem poder. Qual o propósito de tudo aquilo que aconteceu no livro de Jó? É uma coisa que a gente tem falado em várias passagens, em vários livros. É para que Deus conhecesse o coração de Jó. Deus ele não precisa de artifícios. A gente precisa conhecer o nosso coração. Você não conhece o coração. Você não conhece. Você não conhece o que você é capaz. Você não conhece, você não sabe do que você é capaz de falar. Do que você é capaz de fazer. Você não sabe quando alguém tocar em alguma coisa delicada da sua vida, o que você é capaz de fazer. Se pegar você numa situação qualquer, uma situação drástica de alguém precisando de um dinheiro, ou você precisar de alguma coisa de saúde, o que será que você é disposto a fazer? Jó, naquela situação, ele não conhecia o coração dele, ele achava que ele era um santo. Não há declarações que ele falou isso, mas Deus permitiu, e aquele homem foi sendo tentado, provavelmente eu e você caíamos logo nas primeiras tentações, aquele homem foi resistindo até que chegou um momento em que ele amaldiçoou o Deus dele, a vida dele, maldito o dia que eu nasci, e aí ele começa a contender com Deus porque ele não suporta mais, aí Deus entra em cena, ele fala para Jó, mostra para Jó onde está o coração de Jó, e aí Jó olha e fala para ele assim: é Deus. Jó 42,5. Minha leitora oficial não está aqui hoje. Alguém pode ler? Pode ler, Jim.
Por ouvir dos meus ouvidos, ouvi, mas agora te veem os meus olhos.
Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem, na minha versão. Ele percebeu que ele conhecia Deus só de ouvir falar. A grande maioria dos cristãos conhece Deus só de ouvir falar. Você vir na igreja é necessário, mas não é quem vai definir se você é cristão ou se você não é cristão. Ainda dentro de oração, você tem que entender que Deus ele permite liberdade dentro de limites. E dentro desses limites, a minha oração e a sua oração, sim, podem mudar as coisas. Nenhum ser humano teve um entendimento mais profundo da soberania de Deus do que quem foi a pessoa que teve mais intimidade com Deus. Lembre-se que Jesus Cristo, ele foi o ser humano, porque ele era 100% homem, além de ser 100% Deus, que teve mais intimidade com Deus, mesmo estando, digamos assim, fisicamente afastado. Nenhum ser humano teve entendimento mais profundo da soberania de Deus do que Jesus. Nenhum homem orou mais fervorosamente ou mais eficazmente do que Jesus. Jesus orava o tempo todo. Todo tempo ele estava orando. Se não estava orando verbalmente, ele estava orando na mente. Ele estava em conexão com o Pai o tempo todo. Até no jardim do Getsêmani, ele pediu uma opção, uma maneira diferente das coisas acontecerem. Deus deu? Não. Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. O problema não está em você pedir, está em você não se submeter. O problema é esse. Nós, como cristãos, nós temos aprendido que nós somos independentes. E aí, quando você pede algo a Deus que Deus não te dá, você se repete. Você se afasta. Como se pudesse mudar alguma coisa. Quando o pedido de Jesus foi negado, ele se prostrou à vontade do Pai. E aí você não vê Jesus Cristo falando, murmurando, reclamando, nem nada. Ele simplesmente se submete. A soberania de Deus é a própria razão por que oramos, visto que cremos que Deus tem em seu poder o ordenar as coisas de acordo com o seu propósito, por isso nós oramos. Isto é a essência da soberania de Deus. Ordenar as coisas de acordo com os seus propósitos. Volto a dizer, não há nada que você possa fazer para mudar um desígnio decretado de Deus. As pessoas acreditam que isso pode acontecer. E aí elas fazem campanha. E elas choram. E elas vão para um monte. Tem pessoas que se cortam de ver ao redor do mundo. Pessoas que se dizem cristãos que se cortam. Se você vê entrar na cultura do México, as pessoas, elas têm um dia que elas saem se chicoteando, entendeu? E tem pessoas que vão atrás só colhendo o sangue daqueles homens, como se tivesse alguma valia naquilo.
Autoflagelação.
Autoflagelação. Então eles acham que eles podem alcançar Deus de uma maneira diferente, e eles iam criando uma série de subterfúgios para mostrar que eles são mais dignos ou que eles são mais santos. Mas a partir do advento da ressurreição, em que o véu se rasgou, o meu acesso a Deus é o mesmo acesso que você tem, chama-se Jesus Cristo. A oração muda a mente de Deus? Não. A oração muda as coisas? Sim. Tiago 5,16. Tiago capítulo 5, verso 16. Muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Pastor, eu não sou justo. Fala de novo, não é mesmo. Mas você é justificado através de Cristo. O problema é que nós não somos esse tipo de justo, de justiça própria. Nós somos justificados por Deus. A oração, o que ela muda primeiro? Será que ela muda o outro? Ou ela muda você? A primeira coisa que a oração muda não é o outro, é você. Primeira coisa que a oração muda não é o outro, é você. Sou eu. As nossas orações mudam a nossa, o nosso jeito de ser, o nosso jeito de pensar. A primeira pessoa que é impactada pela oração é você. Não sou eu. Quando você, eu pedi para o irmão Cláudio, ora pelos enfermos, a primeira pessoa que é beneficiada pela oração da enfermidade é o irmão Cláudio. Pastor, então eu quero orar também. Amém? Levante a sua mãozinha e deixe orar. Nós temos que entender que a primeira coisa, eu vou ficar batendo essa tecla, porque isso tem que entrar na tua cabeça. A primeira coisa que muda no seu coração, a primeira coisa que muda a oração é o seu coração. A disposição. A oração muda mais frequentemente a impiedade e a dureza do seu coração. O teu coração ele para assim, falta de ser piedade. Porque nós olhamos para as pessoas e nós medimos a nossa santidade, o nosso jeito. E eu falei para vocês que tem uma pessoa que, não sei se cheguei a comentar, mas tem uma pessoa que eu parei de orar. Eu queria mesmo que Deus carregasse. Ô, pastor, você faz isso também, eu vou embora. E aí Deus me conservou e falou assim, ora, pede misericórdia para esse homem. Porque a gente tem que parar de medir as pessoas pelo padrão que a gente não vive. Você não vive, eu não vivo. E a mansidão hoje, eu deixei para o segundo, porque tem que ser a cereja do bolo. Você tem que entender que quando você olha para si mesmo, e você olha para o outro, você vê que você não merece, você merece muito pior do que as pessoas fizeram com você. Muito pior. O que é isso, pastor? Eu quero é colinho, eu quero... Não, querido, não é. A gente tem que olhar para as pessoas com piedade. A oração, se você se lembra, a primeira coisa que eu falei, oração, ela gera piedade no coração. Porque a gente começa a olhar para a situação da pessoa com outros olhos. Essa dureza do meu coração, do seu coração, ela começa a endurecer. As pessoas, elas param de olhar para os outros como se eles fossem piores do que a gente. Nós somos piores do que ele. É a essência do cristianismo. Você olhar para as pessoas como se elas fossem melhores do que você. Porque quando você faz isso, você começa a exercitar e praticar isso, você começa a ver que você não merecia estar vivo. Você não merecia ter a família que você tem. Você não merecia ter a saúde que você tem. Você não merecia, não merecia, não merecia, não merecia. E você vai vendo que sim, o outro merece uma oração sua. A oração, porque a oração muda mais frequentemente, é a impiedade e a dureza do nosso coração. Só isso seria razão suficiente para você orar. Uma razão egoísta, porque eu sei que quando eu oro, eu fico melhor. Deixa florescer esse senso egoísta seu, que as coisas são só para você, e começa a orar. Eu quero orar porque eu quero ficar melhor. Parece estranho, né? Mas é o que acontece. Quando nós oramos, nós somos os primeiros beneficiados. Em um sermão intitulado Deus Altíssimo que Ouve Orações, de um pastor chamado Jonathan Edwards, um pastor do meio século, me foge a data de nascimento dele, 1700, né? É, por aí, né? Entre ressurreição de Cristo e hoje, ele pregou esse sermão. Tá? E esse sermão chamou Deus Altíssimo que Ouve Orações. Ele apresentou duas razões, entre muitas que existem, porque Deus requer a oração. Primeiro, no que diz respeito a Deus, a oração é apenas um reconhecimento sensível da nossa dependência dele para a sua glória. Quando você ora, você reconhece que você é dependente, você não pode fazer nada. Você vai até certo ponto e dali para frente você não pode fazer nada. Nós instruímos os nossos filhos, em especial a família do Sebastião com a Glenda, nós instruímos os nossos filhos, mas a partir do momento em que a gente coloca eles da porta da escola para dentro, a gente não sabe o que acontece. Você sabe, né? Nós não sabemos. Nós não sabemos o que acontece. E a gente pode simplesmente pedir para Deus, cuidado. A gente só pode pedir. Quando eu deixo a titia no apartamento dela lá, que ela entra no elevador e sobe, a única coisa que eu posso acreditar é que Deus vai cuidar. E eu não tenho câmera lá, sistema de câmera, de vigilância, nada. Entendeu? A única coisa que a gente pode fazer é acreditar. Então quando você ora, você está falando para Deus, Deus, eu dependo de você. Falo para vocês que todas as manhãs, quando eu venho ministrar para vocês e à noite eu oro e falo, Deus, me ensina, me capacita. Eu não tenho capacidade. Isso chama-se dependência. Como ele fez todas as coisas para a sua glória, Deus, também precisa ser glorificado e reconhecido por suas criaturas. E é isso que você é, uma criatura. É justo que ele requeira isso daqueles que são objetos da sua misericórdia. Você tem recebido misericórdia de Deus? Sim ou não? Você tem recebido misericórdia de Deus? Será que se Deus ele tirar a mão da sua vida, Luiz, será que você suporta as suas dores e as suas dificuldades? Será que a solidão que você, solidão a dizer, o que você vive sozinho, por exemplo, eu acompanho, todo dia mora sozinho, os filhos moram sozinho, a gente mora sozinho, se o Senhor ele se afastar de você, será que você não vai entrar numa crise de depressão porque você está sozinho? É a misericórdia de Deus, Ele te envolve, Ele te consola, Ele te dá conforto, Ele te dá, as pessoas ligam, conversam, você tem que interagir, e isso não é uma coisa natural, isso é misericórdia de Deus. A gente tem que entender que as coisas que o Senhor concede são bênçãos dele, bênçãos dele. É um reconhecimento, o horário é um reconhecimento apropriado da nossa dependência do poder e da misericórdia de Deus para aquilo de que necessitamos, mas também uma honra apropriada prestada ao grande autor e fonte de todo o mundo. Quando você recebe o seu salário, você sabia que poderia que acontecer que você não recebesse? Seja aposentadoria, seja poupança, seja lá o que quer que seja, o mesmo salário, você... não é natural. Pessoas dão calote a todo momento. Todo momento. A Diele, ela trabalha lá no financeiro, ela sabe como as coisas acontecem. Situações podem ocorrer fora do seu alcance. Você conta com aquilo, você faz toda uma programação, mas quem faz cumprir é Deus. Misericórdia. E o que, que você é melhor de uma pessoa que está lá na Etiópia, ou está lá na Síria, ou uma pessoa que está na África passando uma necessidade? Nada. Mas ele acha misericórdia com a sua vida. Já é motivo para você agradecer. Segundo motivo. Primeiro no que diz respeito a Deus, segundo no que diz respeito a nós mesmos. Deus requer de nós a oração. Orações fervorosas tendem, de muitas maneiras, a preparar o nosso coração. Lembra que eu falei para você da dureza do meu coração, da impiedade do meu coração? As orações elas vão mudando isso. Por meio da oração se dispersa o senso da nossa necessidade. Por meio da oração a mente é mais preparada para valorizar a misericórdia de Deus. Nossa oração a Deus pode despertar em nós um senso em consideração apropriados da nossa dependência de Deus quanto à misericórdia que pedimos, bem como o exercício apropriado da fé na suficiência de Deus. Eu não posso fazer nada, mas eu confio. Tudo que Deus faz é primeiramente para a sua glória e em segundo lugar para o nosso benefício. Tenha sempre essa ordem na sua mente, porque quando você inverte a ordem, colocando, achando que é primeiro para o seu benefício, aí o seu cristianismo ele fica antropocêntrico. O homem no centro e não Deus. Primeiro Deus e depois você. Primeiro a glória de Deus e depois você. Jesus Cristo primeiro veio para cumprir a palavra e glorificar o nome de Deus e depois para te salvar. Nós estamos sempre em segundo plano. É a essência do cristianismo. Você está sempre em segundo plano. Você é sempre aquele que fica por último. Oramos porque Deus nos ordena orar. Porque a oração o glorifica e porque ela nos beneficia. Jesus, ele realizou muitos milagres no decorrer do seu ministério. Sim ou não?
Sim.
Ele andou sobre as águas. Ele transformava em vinho. Curou enfermos. Ressuscitou mortos. João 21, 25. Abre aí. Será que só os que estão na Bíblia foram os milagres de Jesus? João, capítulo 21, verso 25.
Há, porém...
Está certo?
Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas por uma por uma, creio em que nem o mundo inteiro caberia livros que seriam escritos.
É claro que João aqui ele usou de uma figura de linguagem chamada hipérbole. Hipérbole é quando você exagera para mostrar a grandeza. É lógico que nós somos seres racionais e nós conseguimos entender que não está falando literalmente que todos os livros do mundo eles são necessários para anotar os milagres de Jesus. Não é isso que ele está falando. Ele está falando que foram muito mais do que foram relatados e são muito mais do que a gente espera. Muito mais coisa aconteceu. Ele está usando uma figura de linguagem. E às vezes, se você não conhece um pouco de gramática, um pouco de português, você quer fazer uma leitura do versículo desse de forma literal e você se engana, se equivoca, entendeu? E você vai conversar com uma pessoa que conhece um pouco mais e ele vai falar assim, não é isso que está sendo dito. É uma coisa que eu falo para vocês. Conforme a gente for dando o nosso estudo de dominical, se Deus assim o permitir, qualquer hora eu vou falar para vocês sobre como ler os livros da Bíblia. Porque tem livro que é para ser lido de um jeito e tem livro que é para ser lido de outro. Que isso, pastor? A Bíblia é a Bíblia? Não, filho. Não. Quando você lê um texto de Josué, ele é um livro histórico, ele está relatando a história do que realmente aconteceu. Quando você lê Salmos, eles são músicas que as pessoas cantaram, orações em nome de músicas, e você tem que ler de uma outra forma. Quando você lê Cantares, você tem que ler de outra forma. Quando você lê Apocalipse, você também não pode ler de forma literal, é outro tipo de literatura. Pastor, eu tenho que saber isso. Em certo momento, quando for o momento certo, Deus ele vai trazer esse conhecimento. Porque quando você lê o jornal, e aí eu vejo a Naldinha sempre lê o jornal dela, lendo acompanha. O que aconteceu no jornal é real? Teoricamente sim, se alguém não defraudou. Tá? Mas se você lê um romance de Machado de Assis, é diferente. Então você tem que entender que as literaturas elas são diferentes. E os autores bíblicos eles escrevem de maneiras diferentes para alcançar objetivos diferentes. Então quando você lê um versículo como esse, não é que todo livro, não é isso. Ele está usando de uma figura de linguagem chamada hipérbole. Tá? Mas tem muito mais milagres de Jesus do que estão relatados nos quatro evangelhos. Fala, querido.
Quando você lê Isaías, haja a cabeça para entender aquele negócio.
Tem muita simbologia.
O livro difícil.
Tem muita simbologia.
Eu volto então já não deu mais.
Tem livros, querida, tem livros que eles são muito mais fácil de serem entendidos com um bom comentário bíblico do lado. Em que pessoas, entendeu? Pessoas, e eu uso a mesma coisa, eu uso essa ferramenta. Você tem um comentário bíblico do lado, se você quer realmente estudar Isaías, eu te indico um comentário bíblico bom, em que você vai estar com a Bíblia, você vai estar com o Espírito Santo, e você vai estar com um comentário bíblico de alguém que estudou, para fazer um comentário 30 anos. Aquele estudo de Ezequiel que eu dei para vocês, a pessoa passou 30 anos estudando só Ezequiel. A pessoa sabe um pouquinho mais que a gente. Então, não é que você tem que confiar naquilo que a pessoa está falando, mas é uma fonte a mais para te dar um entendimento. E aí, você vai passar por uma passagem e você vai falar assim, espera um pouquinho, ele não está simplesmente falando isso. Tem algum motivo. E sem esses comentários bíblicos, você não consegue descobrir essas coisas. A menos que você pare e vá estudar. Então, você vai e você vai falar assim, eu quero ser especialista em Isaías. Aí você vai começar a estudar, vai estudar grego, vai estudar hebraico, vai começar a fazer uma série de estudos, vai estudar a cultura da época. Estuda, e você começa a ver. Porque quando você faz uma leitura de um texto bíblico, que é um curso que eu, se Deus assim permitindo, eu vou fazer de hebraico, por exemplo, você vai ver que uma mesma palavra tem vários sentidos. E dependendo do sentido, você lê de maneira diferente. Então, se você falar para você, olha, fulano matou tal fulano, você vai ter uma coisa lógica, alguém foi lá, pegou um revólver, deu um tiro, pegou uma faca, enforcou, sei lá, fez alguma coisa. Mas se você tem acesso ao original da palavra em hebraico, matou como? Porque você pode ter matado legítima defesa, você pode ter matado sem querer, peguei uma pedra, joguei por cima do muro, o cara estava lá, caiu na cabeça dele e matou, é um acidente. Pode ser imprudência, mas foi um acidente. Eu posso pegar um revólver e dar um tiro no cara. Eu posso pegar ele e deixar ele amarrado 3 dias, deixar ele morrer de fome. É com crueldade. Eu posso fazer uma série de coisas com essa pessoa mais cruéis, pendurar o cara de cabeça. Então, tem vários níveis. E quando você lê as palavras dentro do original, você consegue ter uma nova interpretação. É por isso que às vezes a gente lê um texto bíblico e a gente passa batido. É por isso que nos cultos de domingo à noite, eu vou muito calmo, porque a gente vai analisando por que é isso. Nós estamos começando no dia de hoje, João capítulo 5. E aí ele começa a falar que tinham muitos enfermos nos cinco pórticos. Por que ele falou de cinco pórticos? Ali está fazendo referência a cinco livros de Moisés. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, então está falando sobre a lei. E tem uma série de conceitos. Ah, pastor, você é muito inteligente. Não, eu estudei. Eu, quando preparo a Bíblia e a palavra para vocês, eu leio três comentários bíblicos, pelo menos. E quatro versões de Bíblia. Para que eu possa tentar trazer para vocês um conhecimento. E aí a gente tem que mostrar por que foi nessa data, por que aconteceu isso. Para que você possa estar andando e entendendo qual que é a direção da coisa. Se você fizer uma leitura corrida, não tem sentido. Voltando para nós, nossa oração. Falei que Jesus Cristo ele andou sobre águas, transformou água em vinho, curou enfermos. Eu não sei se você tem essa curiosidade, mas às vezes eu me pergunto. Por que os discípulos nunca perguntaram para Jesus como andar sobre as águas? Ou, Jesus, como é que você acalmou aquela tempestade? Ou, Jesus, como é que você transformou água em vinho? Você não vê isso aí na Bíblia. Por que será que eles não perguntaram? Ou por que não foi relatado? É interessante isso. Será que se eu fizesse aqui, o Senhor me concedesse uma bênção de fazer um milagre? Entendeu? Ah, Deus toca no meu coração, vou orar pela Lurdinha e tal. Aí, fala, Lurdinha. Está doendo? Não. Se movimenta. Aí ela vai, pula, corre em volta do altar, aquele negócio que a gente vê. Será que você não ia chegar em volta de mim e falar assim, pastor, por que você fez isso? Fala para mim. Porque se você ver na Bíblia, tem pessoas que fizeram, que nem Simão o Mágico. Como é que você recebeu o Espírito Santo? Mostra para mim aí. Eu te dou o dinheiro para você fazer. Mas a gente não vê na Bíblia os discípulos fazendo esse tipo de pergunta. É estranho. É um questionamento. Entretanto, eles pediram uma coisa para Jesus. Jesus Cristo nos ensina a orar. Nos ensina a orar. É muito mais importante você saber orar do que saber como andar nas águas, do que como realizar milagres. Claro. Porque você tendo acesso a Deus, Ele pode te usar infinitamente mais. Semana passada o Arthur estava fazendo uma brincadeirinha com o elástico. Eu ainda não sei como é que ele faz. Ele colocou o elástico assim, ele fazia não sei o quê, aí o elástico mudava de lugar. Você fica espantado. Até agora eu não sei como é que é. Mas é muito mais importante você ter acesso com o Pai, em que ele pode utilizar em andar sobre as águas e muitas outras coisas, do que decidir aprender uma coisa específica. Os discípulos eles foram sábios naquela época. Porque eles queriam comunhão com Deus, eles queriam comunhão com o Pai, eles sabiam que a fonte, apesar de Jesus Cristo ser Deus e homem, a fonte não estava vindo de Jesus Cristo, estava vindo de Deus. A fonte não vem do homem, a fonte vem de Deus. Quando você estabelece relacionamento com o Senhor, você passa a ser um canal. Gente, nós podemos sim ter uma igreja que ora pelas pessoas e as pessoas são curadas de maneira milagrosa, de verdade. Não com enrolação. Isso pode acontecer. Você pode ser um instrumento. Depende de você estar em comunhão com Deus. Porque muitas vezes a gente deixa de orar por um enfermo e a gente fica com vergonha. Será que se eu orar, entendeu? Vai acontecer? Entendeu? Será que se eu orar vai acontecer? Eu lembro de certa vez em que no início do ministério eu sempre pedi para o Senhor essa unção de cura. E eu tenho cada vez mais entendido de Deus que a minha unção de cura é muito mais uma unção de cura espiritual do que qualquer coisa. Eu tenho me pego em certas situações em que as pessoas elas começam a relatar uma dificuldade, um problema, um caso, e literalmente é como se Deus ele passasse aquele marcador de texto coloridinho, sabe? E aí a pessoa fala, depois eu volto naquele ponto. É aquele ponto ou aqueles pontos que eu vou desconstruindo aquele problema e a pessoa olha para mim. Ah, é mesmo, isso não procede de mim. Mas no início do ministério eu pedia pela cura física, pelo milagre. E eu lembro que a Luísa era bebezinha. Eu estava com ela no colo, no velório de uma criança, um bebezinho, um outro bebê. A Luísa devia ter 6 meses, aquela criança devia ter 1 mês ou 2 meses. está quase natimorto. E eu, a voz falou no meu ouvido assim: Talita cum. Que quer dizer na Bíblia, tem uma passagem de Jesus Cristo fala assim: menina, levanta. Estava morta. E aquela voz falou no meu ouvido e eu tremi. Porque eu falei assim: o quê? Esse povo todo com essa dor toda, aí eu vou chegar lá e falar assim: menina, levanta. Em nome de Jesus. E o medo? Não era medo de Deus, era medo de mim, de eu passar vergonha. Início de ministério. E aquela voz falou a segunda vez: Talita cum. E eu apertei a luz. E aonde eu estava, eu comecei a ficar com medo, comecei a tremer e eu saí daquele ambiente. E a voz ainda falou a terceira vez: Talita cum. O que teria acontecido com a minha vida ou meu ministério? Não sei. Eu sei que aquilo não foi emocional, que eu sei que foi de Deus, mas eu não consegui reagir. Eu tenho certeza que no dia do juízo o Senhor vai falar comigo sobre isso. E vai falar com vocês também das coisas que acontecem. Não é só para mim a coisa não, é para vocês também. Entendeu? As coisas elas são possíveis de acreditar. As coisas elas são possíveis de acontecer. Apenas nós temos que nos colocar à disposição. Mais um caso para a gente encerrar. Aí não foi comigo não. Um amigo meu, um congregado numa outra igreja, a menina da igreja dele foi para uma obra de missões na África. E certo dia o pastor ele bateu na porta dela e falou assim: olha, fulano de tal morreu. Vamos lá. E ela chegou lá, eles não estavam chorando, não estavam orando, nada, estava todo mundo festejando. Ela achou tão estranho aquilo. As pessoas dançando, pulando, música, comida. Ela falou assim: cultura da região, né? Aí passaram o dia lá, foi pra casa. No outro dia de manhã, quem que bateu na porta? O pastor de novo. Vamos lá, com o enterro. Morreu outro? Não, eu mesmo. Mas, não, a gente acredita que se Jesus Cristo morreu e ressuscitou no terceiro dia, então pode ser que aconteça. Imagina o cheiro, o calorzão da água, e o povo lá, ó, entendeu? Terceiro dia, passou. E olha, essa menina chegou lá, quem estava dançando? O morto. Eu não vi a pessoa que me relatou, era uma pessoa séria, entendeu? Toda vez que você fizer isso, você vai agradecer? Não! Você tem que entender que Deus ele é a segunda vontade dele. E há coisas que deixam de acontecer simplesmente porque eu e você não oramos. É muito legal, né, eu falar da minha oração lá do, da Lita Cume, né? Mas na hora que eu coloco você na berlinda, aí você fica assim, né? Porque, ó, as pessoas elas passam por muitas dificuldades e você simplesmente fica quietinho. Não, você tem que se colocar na cama. Em falar, dar conselho. Falar, dar conselho, orar. E se submeter a Deus. A oração de um justo pode muito em seu efeito. A oração de um justo pode muito no seu efeito. Você tem que entender que Deus ele te colocou aonde que ele colocou, no trabalho onde você colocou, na família que ele colocou, entre os amigos que ele colocou, na escola que ele colocou, o propósito, não é em vão. Amém? Eu sou Deus. Senhor, em nome de Jesus, queremos agradecer ao Senhor por esse primeiro período sobre oração, Deus. Nós pedimos a Ti que o Senhor nos constranja mais e mais para que nós venhamos a cumprir o Teu propósito através das nossas vidas. Nós possamos nos colocar a campo e orar. Nós possamos acreditar que o Senhor sim é poderoso para fazer infinitamente mais do que podemos pedir, pensar ou imaginar. E queremos que creia também, Senhor, que o Senhor age segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer, muitas vezes através de elementos humanos como eu e os meus irmãos e as minhas irmãs. Em nome de Jesus. Amém. Nosso intervalo.